São agora 10 horas em Portugal e Angola, 8 horas em Cabo Verde, 9 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 11 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul. E que temas temos para este jornal?
É à meia-noite que param as máquinas de campanha para as presidenciais em Cabo Verde. Vamos sentir neste jornal o pulso à política do arquipélago. O presidente angolano traça o retrato do país. É o discurso do Estado da Nação, marcado para as 12h30 no Parlamento do país. Hoje é Dia da Mulher Rural, jornada para lembrar as heroínas esquecidas do planeta.
Vamos ao desenvolvimento. É agora que começa o Jornal às 10 com Paula Borges.
O presidente angolano fala daqui a cerca de 2 horas e meia na abertura do último ano legislativo desta legislatura. João Lourenço vai ao Parlamento para o tradicional discurso sobre o Estado da Nação. E afinal, José Silva, o que é que os angolanos esperam ouvir do chefe de Estado? Já o ouvimos aqui, esperam sobretudo respostas que não sejam apenas palavras, que se traduzam em ações. Manuel Fernandes, da Casa CE, já veio também dizer quais as respostas que procura ouvir de João Lourenço, sobretudo respostas para a seca no sul do território angolano.
Que seja decretado para aquela região do país a situação de calamidade, no sentido de se mobilizar todo o apoio necessário à normalização da vida das populações.
E para a UNITA é importante e fundamental que o presidente passe uma mensagem que elimine o clima de intolerância política, fala Arlete Chimbinda.
O senhor presidente da República mandasse para o povo uma mensagem que pudesse transmitir paz e serenidade, em vez de vivermos este ambiente em que se persegue, se combate os adversários políticos até a exaustão. É muita fome, é muito desemprego, muito desespero. Seria bom que ele viesse com propostas.
Que viesse com propostas, é isso que espera a UNITA neste discurso do Estado da Nação, um discurso que a RDP África vai acompanhar. Está previsto para começar às 12h30, hora de Lisboa, hora de Luanda, na Assembleia Nacional do país. No próximo domingo, em Cabo Verde, há eleições presidenciais com dois candidatos fortes, apoiados pelos principais partidos do arco do poder. Os dois já foram no passado chefes de governo e agora querem ser chefes de Estado. Um chama-se José Maria Neves, já aqui o ouvimos. O outro chama-se Carlos Veiga. João Pereira da Silva.
Esta última semana de campanha eleitoral levou Carlos Veiga às Ilhas do Norte, São Nicolau, São Vicente, Santo Antão. 3 dias e meio intensos de contactos e comícios que deixaram o ex-presidente do MPD otimista.
Venho muito animado mesmo, muitíssimo animado. Eu estou convencido que vamos ganhar estas eleições. E vamos ganhar no Norte também.
A vitória está para breve, diz Carlos Veiga, que acredita que a terceira é mesmo de vez.
Acredito que vou ganhar desta vez, ok?
E a primeira ou a segunda volta?
Eu espero que seja a primeira. É bom para todos que seja a primeira, mas isso agora vai depender muito de como as pessoas fizerem, tanto na ida às urnas. Mas acredito que é possível na primeira volta, ok?
Carlos Veiga e José Maria Neves fecham as suas campanhas para estas presidenciais de domingo, esta sexta-feira, com comícios na Cidade da Praia.
E o balanço desta campanha é positivo, diz a presidente da Comissão Nacional de Eleições, que, no entanto, Carlos Santos, deixa alguns avisos.
Um dos aspectos da legislação eleitoral, que na opinião da presidente da CNE carece de uma revisão urgente, tem que ver com o tempo de antena concedido aos candidatos presidenciais nas rádios e televisões.
Quanto maior número de candidatos que nós temos, ficam cada vez com menos tempo nos órgãos de comunicação social, porque é necessário fazer uma repartição igualitária. Se calhar, nomeadamente, perante este novo fenómeno de aumento de participação, é necessário rever o Código Eleitoral no sentido de atualizar esta necessidade, aumentando o tempo na antena.
A Presidente da Comissão Nacional de Eleições chama também a atenção do Poder Legislativo para o artigo 106 do Código Eleitoral.
De fato, podemos ver que a dinâmica, portanto, dos candidatos e também a necessidade de passarem as mensagens que cheguem aos seus apoiantes, se calhar também precisa ter não um novo enquadramento, mas também se calhar ter uma outra forma de abordagem, para não estarem sempre a esbarrar naquilo que são as limitações, portanto, legais.
Quanto à logística para as eleições deste domingo, Maria do Rosário Gonçalves diz que tudo está a postos para que a votação decorra na normalidade.
E é mesmo tudo ou nada na campanha para as presidenciais de domingo, que, como ouvimos, tem estado a decorrer de forma tranquila. O dia de reflexão será amanhã, sábado, depois a ida às urnas este domingo. O sistema de saúde da Guiné-Bissau está de joelhos, é o próprio Ministro da Saúde quem o diz, depois de anos sem investimento. O sistema não consegue dar resposta e vem toda uma situação de precariedade e de greve que está a ser vivida neste momento. 6 meses depois de ter tomado posse e de ter visitado 10 das 11 regiões sanitárias do país, Dionísio Cumba faz o diagnóstico.
São estruturas muito velhas que precisam de ser reparadas. Alguns nem têm condições mesmo de serem chamadas estruturas sanitárias. Parte das estruturas fazem mais serviços materno-infantil, sobretudo partos naturais, alguns hospitais regionais, os 5 hospitais regionais, vimos que a maior parte deles também fazem estes serviços de parto natural, mas não todos conseguem fazer cesarianas, porque faltam condições, faltam também profissionais, por exemplo, anestesistas e mesmo os médicos para poderem fazer este tipo de serviço.
São muito precárias as condições de alguns dos centros de saúde.
Muitos não têm água, não têm energia elétrica e mesmo a vedação normal não existe. E está aí misturado com animais que entram e saem e não têm condições de diagnóstico, nem laboratório normal que seja, nem equipamento de diagnóstico, por exemplo, ecógrafos para fazer um diagnóstico pré-natal e poder antecipar vários riscos que depois acontecem quando o parto não está a ser conduzido bem.
O ministro diz que o hospital de Bissorá é um dos piores que já visitou, tem uma população de cerca de 80 mil habitantes, são os potenciais utentes e cerca de 20 camas apenas.
Parte das estruturas fazem mais serviços materno-infantil, sobretudo partos naturais. Alguns hospitais regionais, os 5 hospitais regionais, vimos que a maior parte deles também fazem estes serviços de parto natural, mas não todos conseguem fazer cesarianas, porque faltam condições, faltam também profissionais, por exemplo, anestesistas e mesmo os médicos para poderem fazer este tipo de serviço.
Em entrevista à agência Lusa, o ministro da Saúde da Guiné-Bissau defende a necessidade de requalificar, reestruturar e formar os técnicos de saúde e médicos guineenses para que haja uma resposta de qualidade a toda a população do país. Entretanto, as estruturas sindicais dos técnicos de saúde vêm denunciar a falta de vontade do governo para resolver os problemas do setor e vêm denunciar falhas graves de pagamento há longos meses, sobretudo a quem serve ao nível da enfermagem. Crianças soldado, mulheres vítimas de escravatura sexual, abusos vários, faltas e mais faltas. É o retrato de Cabo Delgado em outubro de 2021, retrato traçado por Zenaida Machado, da Human Rights Watch.
Mas também há um outro grupo que sabemos, através de factos e relatos, que foi raptado. E neste grupo estão também
crianças,
portanto, a parte mais vulnerável da população, crianças, meninas e rapazes, e mulheres. No lado das crianças, nós já publicamos recentemente a questão que é preocupante e continuamos a investigar e a pesquisar nessa área, que é o fato de crianças, jovens, os seus 12 anos de idade, Temos relatos de parceiros de crianças menos de 12, 10, 8 anos de idade que foram raptadas para serem treinadas para ser soldados e que estão a ser usadas nesta fase de conflito mais violento e intenso contra as forças governamentais. Também temos relatos de meninas ou mulheres jovens que foram raptadas para serem escravas sexuais, para serem escravas de limpeza, para serem também devolvidas às suas famílias em troca de um resgate, ou para serem feitas mulheres ou noivas, ou serem entregues como prémio para alguns dos membros deste grupo.
Zenaida Machado, da Human Rights Watch, que pela primeira vez está a participar num encontro com outros responsáveis de organizações não governamentais dos países de língua portuguesa. Está a acontecer no encontro Percursos de Cidadania, que hoje termina na Fundação Carlos Gulbenkian. Ontem, Zenaida Machado foi uma das participantes no painel que marcou também o lançamento do novo número da revista Mundo Crítico, este número dedicado aos espaço cívico. O presidente do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe vem dizer que quer contar com a assessoria de magistrados portugueses para ajudar a instituição na materialização de julgamentos de apuramento de responsabilidades que poderão acontecer ainda este ano no arquipélago. É Artur Vera Cruz que afirma que o processo de trabalho já vem adiantado.
O próprio presidente, mas uma comitiva do Tribunal de Contas, deslocar-se a Portugal, de forma a ver in loco a forma como tem realizado o julgamento de efetivação da responsabilidade financeira, de forma a trazermos, digamos, algumas experiências com vista a serem implementadas cá no país. E, paralelamente a isto, há uma proposta que é encontrar uma forma de ter um especialista, nesse caso, um magistrado que tem largos anos de experiência no Tribunal de Contas de Portugal, de forma a assessorar-nos cá, a nível nacional, na materialização desta nova frente.
Mas para quando?
Para quando? Isto, digamos, que posso assegurar que não ultrapassará o primeiro trimestre do próximo ano. Uhum. Mas se, de facto, conseguirmos concluir a sala de audiência, que está numa fase terminal, não é? Pode ser que possamos ainda dar um pontapé de saída no final do ano.
O presidente do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe, ouvido por Josimar Afonso, Artur Vera Cruz, ontem após o encontro com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Gomes Cravide, a quem também pediu apoio para a materialização destes julgamentos de apuramento de responsabilidades financeiras. Em Portugal, destaque para o que saiu desse Conselho Nacional do PSD. Sabe-se então que um dos candidatos à liderança é Paulo Rangel. Tem sido também apontado como um possível candidato à liderança Jorge Moreira da Silva, que promete em breve tornar pública a posição sobre o futuro do partido. Moreira da Silva está em Paris e segue esta tarde para Lisboa. Nesta altura, não quer prestar quaisquer declarações. Em Portugal, destaque hoje e nos próximos dias para, no futebol, a terceira eliminatória da Taça. Esta noite o Sporting joga no Restelo, frente ao clube Os Belenenses, um derby lisboeta para acompanhar a partir das 8h45. Duas horas antes, o Porto defronta em Massamá o Sintrense e o Benfica entra em campo, mas só amanhã, sábado, para jogar com o Trofense. São partidas, claro, que a RDP África, em emissão em simultâneo com a Antena 1 para todo o planeta vai acompanhar. Pelo menos uma em cada quatro gravidezes não chegam ao fim, mas este ainda é um tema tabu. Hoje assinala-se o Dia Internacional da Sensibilização para a Perda Gestacional. Nestes dias que marcam também algumas causas no calendário, destaque, como dissemos, para o Dia Internacional da Mulher Rural, dia e jornada para destacar a importância de mulheres que por todo o planeta são invisíveis, mas fazem a diferença na vida das suas famílias e das suas comunidades. Terminamos com um salto à Invicta, um salto ao Porto, onde começa hoje o Festival Internacional de Marionetas. Vão ser 10 dias de espetáculos espalhados por 12 espaços da cidade e também por Matosinhos. O diretor artístico deste projeto abre o leque ao repórter Pedro Francisco Ribeiro.
Sejam bem-vindos ao Festival Internacional de Marionetas do Porto, edição de 2021.
A apresentação está feita.
Ciências e Políticas da Matéria Animada, segunda parte.
Igor Gandra, diretor artístico, descortina a programação de mais uma edição do Festival Internacional de Marionetas do Porto.
Para o público adulto, eu terei de destacar o espetáculo de abertura do Joan Le Guillermo, Le Pas Grand Chose. É uma conferência, performance, em que o autor nos apresenta uma série de teorias científicas delirantes, mas que são comprovadas empiricamente perante os nossos olhos. Para o público mais jovem, eu não destaco uma única peça, destaco o conjunto da programação.
E quais as ambições para mais uma edição deste festival emblemático da cidade do Porto?
Nós procuramos um crescimento sustentado e uma coisa que assenta naquilo que é para nós digamos, o fulcro deste projeto, que é o encontro entre o público e o trabalho dos artistas, que vai no sentido de alargarmos alguma coisa em termos do espaço e dos parceiros, mas também irmos também ao encontro de franjas um pouco mais largas do público.
Esclarecido.
Venham daí, o fim está à vossa espera.
Festival Internacional de Marionetas do Porto, a partir de hoje.